Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Medicina e Arte, um programa da responsabilidade do professor Mamed Albuquerque, da Albuquerque e Lima, que tem o objetivo, no fundo, de nos sensibilizar para algo que todos nós podemos, ou já precisamos, ou podemos vir a precisar e saber, às vezes, que existem instrumentos, existem ferramentas, existem entidades, como é o caso de Albuquerque e Lima, que podem ser preciosos auxiliares quando entramos em situações de litígio, quer com entidades patronais, quer com o próprio Estado. E estamos a falar, no fundo, daquilo que se chama de peritagem médica. Na última semana, no último programa, aliás, o último sábado do mês de fevereiro, nós falávamos precisamente ainda do acidente de viação e eu penso que é um tema que ainda podemos abordar hoje, professor. Bom dia. Acho que é importante voltarmos, porque acho que é de tal forma importante e tão impactante na vida, quer das pessoas, quer da própria comunidade, que é importante, quanto mais não seja, recordar os números, que é para as pessoas meterem na cabeça que têm que ter mais juízo a andar na estrada. Este é o primeiro facto. Agora, acontece é que há muito acidente que nós não somos culpados, mas porque outros também estão na estrada sem juízo e que podem provocar esses mesmos acidentes, provocando esses números estatísticos que deixam a pensar, professor. Bom dia.
Sim, senhor. É por isso que nós voltamos ao tema. De facto, a sinistralidade rodoviária continua a ser uma guerra, uma hecatombe terrível, pior que o Covid, enfim, pior que todas as guerras, porque só em 2021 morreram em Portugal 389 acidentados. Houve 2.093 feridos graves e quase 34 mil feridos ligeiros. E, portanto, nós continuaremos a falar nesse tema. Vamos fazer, no entanto, um pequeno intervalo, pôr os pontos nos is acerca de algumas coisas que acontecem a nível da valorização das incapacidades e das invalidez. Está a acontecer o seguinte, uma coisa extremamente desagradável em relação às juntas de recurso, quando se trata de invalidez. Ora bem, ou a pessoa que, de invalidez que vai, de certa forma, apresentar um recurso, leva o médico consigo para esse recurso, e tem de indicar o nome médico, tem de indicar tudo isso, e por vezes acontece que nós verificamos que faltaram coisas essenciais e por isso a Segurança Social não aceitou precisamente a invalidez daquela pessoa porque houve documentos fundamentais que não foram colocados. Na junta de recurso nós só podemos reclamar da decisão, isto é, do material que foi apresentado. E dizer, enfim, provar que não será justo ser indeferido precisamente aquele recurso, mas não podemos acrescentar nada de novo, a não ser que 5 dias antes seja requerida a junção ao processo de documentação que venha, de certa forma, esclarecer a razão da própria pessoa no seu desejo e na justeza do seu pedido da sua invalidez. O que é que está a acontecer na prática? Uma coisa extremamente desagradável é que os serviços, enfim, e as secretarias estão a dizer à pessoa, olha, leve consigo essa papelada. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que depois o sinistrado, ou enfim, de certa forma, o nosso doentinho leva consigo a sua papelada e na junta dizem, não senhor, esta papelada não pode ser, de certa forma, considerada porque não foi apresentado 5 dias antes. Eu chamo a atenção, enfim, para quem me ouve, para quem é responsável, para esta desarticulação que é extremamente penalizadora para os interesses dos nossos sinistrados. Outra coisa, enfim, antes de começar as nossas conversas, que eu queria chamar a atenção, é uma certa ouvir dizer, enfim, às vezes até entidades responsáveis, que tudo isto acerca da reparação, estas juntas, e isto está a sobrecarregar os médicos que devem estar disponíveis para o Covid. Eu chamo a atenção que a medicina de reparação é uma medicina social. A vida das pessoas depende da solução destes problemas que resultam das invalidezes que não são atribuídas em devido tempo, das baixas que não são dadas porque não há médico de família, e tudo isso que é tão importante socialmente tratar bem o doente, diagnosticar bem a sua doença, como efetivamente depois repará-lo. É uma missão social que compete à medicina e do qual a medicina não pode ser arredada. E depois, enfim, destas críticas amargas, enfim, eu vou fazer
No fundo são alertas.
De certa forma, para inclusivamente para as próprias entidades dos próprios serviços que não estão, de certa forma, não têm estado alerta, porque está tudo demasiado, como é que dizer, preocupado com o Covid, com o maldito do vírus, e de certa forma está-se a descurar a outra medicina, que está a perder qualidade, que está efetivamente, não porque as pessoas tenham menos competência, mas porque se desorganizou um bocado estes esquemas de reparação. Basta dizer, por exemplo, que as juntas, a nível dos benefícios fiscais e essas todas, estão com atraso de cerca de um ano.
Estamos a falar de juntas médicas, que é para as pessoas não confundirem com a juntas de freguesia.
Exato, de juntas médicas. Bom, mas agora, para não ser desagradável, vou falar também de uma coisa que aconteceu em Condeixa, e agora vamos os pontos nos is, vamos os acentos nos ós de admiração. Aconteceu uma coisa em Condeixa que me deixou extremamente satisfeito como homem de Coimbra, como antigo judoca, não foi? Foi precisamente o que aconteceu no início do ano. Houve um evento esportivo que me fez lembrar que, neste momento, também no judo, nós estamos na crista da onda. Craques internacionais juntaram-se em Condeixa. Quando eu comecei o judo, nós nunca pensávamos alguma vez ter algum campeão do mundo. Era inviável, os campeões do mundo eram os japoneses. E a gente olhava para aquilo e dizia, isto é um desporto de facto para os japoneses. Foi feito para a sua configuração física. Tronco grande, perna curta e tal, bem, nós nunca lá chegamos. Até que um dia houve um holandês, o Gessing, que foi campeão do mundo. Foi o primeiro campeão do mundo não japonês. Isso demonstrava, enfim, que afinal o judo também era para os europeus. Era preciso adaptar efetivamente o desporto para novas configurações físicas. Gessing assim fez e ganhou, e foi o primeiro campeão do mundo que não era japonês. E depois tudo começou a acontecer, não é? Pois inclusivamente até, pronto, não só, enfim, o europeu, mas inclusivamente até o africano era capaz de ser campeão do mundo. E nós começámos a ver, efetivamente, campeões do mundo, especialmente vindo dos Estados Unidos da América, enfim, africanos. E podia-se pensar, mas, enfim, o africano, como não tem a forma de se afirmar socialmente ao desporto, eu penso que não é isso. Eu penso que eles têm uma configuração física extremamente diferente da nossa e são melhores do que nós em muito desporto. E no judo também havia uma margem para isso. Mas, enfim, nós portugueses ficávamos, enfim. Mas agora não. Agora o que acontece é que nós já temos o nosso campeão. Enfim, está de parabéns o Jorge Fernandes, que, enfim, agora presidente da Federação Portuguesa de Judo, quando realiza precisamente esta reunião em que vamos encontrar uma campeã olímpica italiana, o nosso Jorge Fonseca, a Thelma Monteiro, que já toda a gente conhece, o Daniel Carnina, Sara Menezes, a Rafaela Silva, tudo gente olímpica, não é? Portanto, estamos na primeira linha de judo. Especialmente o Jorge Fonseca. Numa das suas vitórias, pronto, que eu vi e que eu assisti, é um atleta excepcional. Como campeão, ele está treinado para arrancar assim o seu golpe favorito, de qualquer maneira, mas o outro sabe qual é o caminho que ele vai seguir e vai neutralizá-lo, e no meio daquilo, num dos combates em que eu vi, enfim, rapidamente que apareceu na televisão, ele faz um oshigari e vence com um oshigari. O oshigari é uma técnica elementar. Portanto, ele consegue, além da sua capacidade, além do seu treino e tudo isso, o seu instinto, que é espetacular. é uma técnica elementar, e ele ganhou, enfim, ganhou um cetro como campeão do mundo, sabendo o outro, como sabe, que era um atleta de alta competição, sabendo o outro, como sabe, precisamente qual eram as técnicas preferidas, enfim, do nosso Jorge Fonseca. Mas, enfim, o seu instinto é tal que no meio daquela troca de passos, daquele arrastar no tatame e tudo aquilo, ele consegue efetivamente fazer cair o adversário. Caiu como se tivesse escorregado uma casca de banana, não é? Mas, efetivamente, assim tivemos, enfim, mais um campeonato do mundo ganho, e então é com muito prazer, enfim, que todos nós que já fizemos judo, que já ensinamos judo, vemos que hoje, de certa forma, aquela geração que já passou por nós já encostámos os cintos, já arrumámos os kimonos, aquela geração que passou por nós acaba por desembocar na mais alta elite do judo mundial.
Ou seja, as sementes que vocês deixaram estão agora a desabrochar.
Um bocadinho. Começámos há muito tempo a praticar judo com pijama. Era um pijama, não é? Era um tatame que era feito de lona, do qual havia, enfim, desperdícios de cortiça. Chegámos ao fim com as narinas todas cheias, negros, tínhamos-nos a suar. Depois desse tatame passámos a outro já de palha de arroz, e já tínhamos kimonos, não é? Pronto. E eu lembro-me desse tempo, enfim, 1961-62, no Palácio dos Grilos, não é? Que é um tempo para nós histórico, não é? Que acaba por desembocar da melhor maneira, enfim, nos melhores atletas do mundo, que, enfim,
nos deixam orgulhosos, no
que a certa altura, enfim, com que nos cruzámos no tapete, não é? Mas vale a pena. E vale a pena, e é de lamentar também alguma desatenção que a própria comunicação social tem para os outros desportos, não é?
É só futebol.
Todo futebol. E efetivamente neste momento faz-se coisas impressionantes. No futsal, faz-se no judo, faz-se na canoagem, e só que há uma certa diferença, é que se calhar as remunerações dos craques de futebol são muito diferentes destes grandes campeões, afinal, que nós temos nas outras modalidades. Mas agora vamos àquilo que nos interessa, não é? Vamos falar de acidentes de viação, vamos cair do céu para a terra, não é? E na terra o panorama às vezes é pouco agradável. Uma das situações mais complicadas, às vezes, na questão do acidente de viação, é a valorização do prejuízo profissional. Não chega dizer que aquela pessoa, segundo a tabela, tem uma incapacidade de 10 pontos ou de 20 pontos e ir a uma tabela. É preciso ver as consequências sobre a profissão. E sobre o aspecto de prejuízo profissional, não existe uma quantificação, existe uma qualificação. Portanto, há pessoas que, por exemplo, teriam 10 pontos, seria a sua incapacidade, e sobre o aspecto profissional específico vão continuar a exercer a sua profissão sem qualquer dificuldade. Por exemplo, alguém que tem uma lesão no pé, mas que trabalha numa secretária. Outros, pelo contrário, vão ter algum prejuízo. Então, além daqueles 10 pontos que é atribuído segundo aquilo que a tabela lhe dará, vão ter a necessidade de fazer esforços acrescidos. Isto tem de ser contabilizado, isto tem de ser denunciado, para depois o advogado vai efetivamente tentar fazer uma reparação justa de tudo aquilo, que não se esgota única e exclusivamente na atribuição da pontuação na tabela. Isso muitas vezes é aquilo que acontece, enfim, a nível de seguradoras, a nível, é que se esquecem de todo esse dano não patrimonial. Há uma terceira situação mais complexa, em que a pessoa fica incapaz para o exercício da sua profissão. É o terceiro escalão. E, finalmente, aquela mais terrível, fica incapaz para toda e qualquer profissão remunerada. Portanto, há 4 escalões e isso tem de ser considerado. Nunca pode ficar, digamos, no lixo. Tem de vir ao de cima, tem de ser discutido e tem de ser valorizado. E tem de ser valorizado naquilo que não é tabelar, está além da tabela, que é o chamado o dano não patrimonial. Uma das coisas que mais discussão muitas vezes dá é a dor crónica. A dor crónica é difícil de avaliar. Porquê? A dor crónica é, não só ela deve ser avaliada enquanto a pessoa é sujeita a tratamentos, e tratamentos podem ser dolorosos, difíceis, podem implicar fixadores externos e coisas terríveis, enfim, que incomodam a vida da pessoa até à alta. E isso é o preço da dor, deve ser atribuído o preço da dor. Nós chamamos medicamente o quantum doloris, e isso é graduado em 7 graus. Pode ser ligeiro, pode ser moderado, pode ser médio, pode ser considerável, pode ser importante. Isso tem de ser devidamente qualificado. Mas depois da alta, ele tem de ser precisamente devidamente graduado. E aí também em pontuação, a dor crónica. E aí começa uma discussão muito complicada, porque a dor, a gente não a vê. Mas o perito e o professor Sá considerava que a dor é a pedra do toque do verdadeiro perito. O perito tem de avaliar a dor, tem de ver se ela é real, como é que ela é real e como é que ela incapacita as pessoas. Vamos considerar, por exemplo, nas sequelas ortopédicas, 66% das sequelas ortopédicas são sequelas dolorosas. Não existe nada além da dor. Depois ficam os outros 30% em que há deformidade, toda a gente vê, em que há disfunção e que se vê se há limitação ou se não, que até se mede. Mas a dor é 66% das incapacidades e elas devem ser devidamente valorizadas, e nenhum perito pode vir a argumentar que, mas isso é dor, como eu às vezes ouço, isso é dor, isso como é que a gente sabe, tá, isso não vem na tabela ou coisas no género. E entramos na nossa conversa, muitas vezes nas nossas afirmações, que eu ouvi pela primeira vez no professor Sá, é que não há más tabelas, existem maus peritos, e portanto a dor deve ser devidamente equacionada. Outra questão muito sensível são as dependências. Além daquilo que é atribuído, enfim, e quantificado de acordo com a tabela, aquilo que, dos outros danos que são devidamente assegurados e devidamente qualificados, é importante também chamar a atenção para as dependências. Vamos lá ver, durante muito tempo considerou-se que a necessidade, por exemplo, de fisioterapia estava enquadrada na retribuição monetária que aquela incapacidade ia permitir. Portanto, era atribuída, enfim, uma desvalorização, dessa desvalorização era, enfim, atribuída um quantum, portanto, em dinheiro, e era aí que as pessoas iam buscar essa necessidade que iriam ter de possíveis apoios futuros e isso. E nós, hoje na medicina legal, pensamos de uma forma completamente diferente. As dependências devem ser devidamente salvaguardadas, porque, por exemplo, alguém que vai necessitar permanentemente de fisioterapia, não é? Vai efetivamente dilapidar, não é? Esse montante que recebeu para ressarcir a sua perda. Eu lembro de um caso de uma jovem que teve um problema a nível cervical, do qual resultou um problema medular que lhe dava, enfim, grande impotência, mas que, de certa forma, felizmente era resolvido por cerca de meia hora de fisioterapia por dia. Ela levantava-se, tinha de ir a fazer a sua fisioterapia e só depois é que ficava capaz de exercer as suas funções profissionais. Existia com dificuldade, mas existia. Dia em que não fizesse a sua fisioterapia, logo no início do dia, ela ficava perfeitamente incapaz de vir assumir a sua situação profissional. E por isso é importantíssimo o perito não esquecer isso. Muitas vezes, por exemplo, o indivíduo que fica com uma prótese, vai precisar da prótese, vai precisar da substituição da sua prótese. Substituição essa que é feita mais ou menos 3 em 3 anos, mas, enfim, muitas vezes intervenções parciais. Há uma determinada articulação da prótese que fica desgastada tem de ser substituída e tudo isso, e quando nós fazemos, enfim, a avaliação pericial, temos de salvaguardar essas dependências para que elas depois sejam, enfim, salvaguardadas por direito, e enfim, a entidade que fica responsável por, digamos, esse ónus, por esse peso, por essa manutenção. Como compreendem, às vezes isso dá bastantes conflitos, porque as pessoas querem efetivamente usufruir daquilo que fica escrito, daquilo que fica determinado juridicamente e a nível da própria magistratura, que, enfim, que acaba por julgar o processo, e às vezes existe uma luta muito complexa, porque a entidade que fica responsável por essa reparação da prótese, enfim, acaba por fugir, acaba por haver conflitos desnecessários. Muito importante é também o dano futuro. No acidente de viação, uma vez transitado em julgado, o que é que acontece? Não há mais reabertura do processo na prática. Teoricamente haverá, mas na prática não há. Então, muitas vezes, é necessário que o perito médico preveja o futuro e as futuras consequências. Por exemplo, um caso exemplar é a prótese total. Alguém que tem um acidente, precisa de uma prótese total, nós sabemos que aquela prótese vai durar 15 anos. E depois, daí a 15 anos, o que é que vai acontecer? Aquela prótese vai ser substituída. E então, quer dizer, a capacidade funcional da segunda prótese, ou que a segunda prótese vai conferir, é muito inferior à primeira, porque a primeira é colocada em osso limpo, osso de grande qualidade, a segunda, depois, se for especialmente uma prótese total cimentada, tem de ser descimentada, tem de ser desmontada, tem de ser colocada uma nova, é que a segunda vai trabalhar com muito menos, como é que ia dizer, função. Então, é obrigatório que o perito diga e faça uma projeção, dizendo, sim senhor, esta pessoa, neste momento, apresenta uma prótese total, mas sabendo que daqui a 15 anos aquilo se vai degradar, se ele for um jovem novo, ele tem de fazer, enfim, a definição do agravamento que vai acontecer. Mas só se esse agravamento for seguro e inexorável. Porque se for uma hipótese, uma mera hipótese, não há dano futuro. Mas se for seguro e inexorável, ele tem a obrigação de fixar qual é o nível do agravamento. É uma questão muito delicada porque exige grande conhecimento, grande prática ortopédica, grande conhecimento destas situações e que às vezes, enfim, não existe. Para estas definições, será importante grande conhecimento da ortopedia, da evolução das lesões, enfim, coisas tão importantes como isso. Se um traço de fratura acontece numa anca, esse traço de fratura deixa um escalão. Se esse escalão é numa zona de carga, há dano futuro. Se esse escalão não é uma zona de não carga, não há dano futuro. E, de facto, isso é muito difícil, quer tal experiência que é necessária para a fixação do dano futuro.
Ou seja, são temas importantíssimos, mas tão complexos que temos que confiar claramente, digamos, que no perito ou quem está por trás do processo, quem nos está a ajudar em todo este processo. E é aqui que é importante empresas como a Carquilima.
Eu tenho pensado que muitas vezes a complexidade destes temas é capaz de alguém que tem, por exemplo, um acidente de trabalho ou falar e é capaz de ficar confuso, não é? Porque são temas extremamente complexos e nós pensámos inclusivamente pôr agora um telefone à disposição das pessoas. Quem ouve o nosso programa e fica com dúvidas, é natural, se teve um acidente de trabalho, ou falar, ou aquele teórico a falar sobre isso, mas pode ter dúvidas concretas. E nós estamos nessa disposição de pôr um telemóvel à disposição das pessoas.
Vamos pensar isso no próximo programa.
Vamos pensar isso no próximo
programa. Porque acho que, efetivamente, é uma espécie de uma consulta.
Exato.
Podem utilizar o Facebook para poder digitar as suas dúvidas, aqui o Facebook da rádio, mas eu penso que o telefone deverá ser diretamente com o professor, porque acho que é a pessoa indicada para poder...
E será uma forma de continuar estas conversas, naquelas minúcias que a gente não prevê, que possam constituir dúvidas, e é natural que constituam muitas vezes.
Sem dúvida. Fica aqui esta sugestão do professor Mamed Albuquerque. Terminamos por hoje este Medicina e Arte. Para a semana vamos falar de arte. Dizer que Medicina e Arte é um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque, aqui aos sábados na Rádio Regional do Centro.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.